Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Em tempos de globalização, as parcerias e os acordos comerciais entre países estão cada vez mais valorizados. Recentemente comemorou-se, até com um certo alarde, a finalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo estava há décadas para ser concretizado. A União Europeia é a segunda maior parceira comercial do Mercosul. Só no ano de 2018 foram movimentados mais de 100 bilhões de dólares no comércio entre os dois blocos. Esse acordo se coloca como o segundo maior do mundo em relação ao PIB somado de seus participantes, atrás apenas do PIB do acordo entre a União Europeia e o Japão. Por outro lado, ao mesmo tempo que vemos parcerias sendo fechadas, temos também rixas crescentes, como as disputas comerciais entre Estados Unidos e China, por exemplo. Além do mais, não é apenas a questão puramente econômica que deve ser colocada em uma mesa de negociação ou na formalização de parcerias. Questões sociais e do meio ambiente também precisam ser levadas em consideração. Mas o que essas parcerias realmente significam? Qual o papel do Brasil nesse mundo globalizado? Para responder a essa e outras perguntas sobre parcerias globalizadas, o Diálogos na USP recebe agora os professores Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e colunista da Rádio USP, e o professor Simão Silber, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, especialista em economia internacional. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. É um prazer tê-los aqui. Bom, acho que talvez para nós começarmos, talvez a coisa mais importante seja falarmos desse fechamento desse acordo entre Mercosul e União Europeia. O que isso realmente significa, o que isso traz de novidade nesse mundo globalizado, nessas parcerias que se formam nesse mundo globalizado. Professor Simão, o senhor gostaria de começar?
Sim,
respondendo sobre isso?
Sem dúvida alguma. Vamos lá. Foi uma grande novidade, por várias razões, muito rapidamente se assinar o acordo depois de exatamente, gregorialmente, 20 anos
cravados
no mesmo dia, né,
é mesmo.
Coincide até com o mesmo dia da inauguração e o término da negociação. Dá exatamente, são 20 anos. Né? Então, do ponto de vista do Mercosul, ou particularmente do Brasil, que é o grande player dos quatro sócios do Mercosul, é o primeiro grande acordo com países ricos, com países desenvolvidos. Então, esse é o primeiro ponto onde o desnível institucional, regulatório, ambiental é muito diferente entre as nações e, portanto, e do protecionismo também.
Sim, vamos poder tratar disso bem especificamente.
Significa o seguinte, que o grande ajuste está aqui no Cone Sul. Para a Europa, tem alguns ajustes importantes, particularmente que eles estão abrindo alguns mercados de agronegócio para o Mercosul. Mas o grande ajuste é nosso. Tá? Então, um desafio de modernidade do ponto de vista econômico e institucional está sendo colocado a esses quatro países para os próximos 15 anos. A primeira coisa que a gente deve destacar é que qualquer um desses acordos, eles são longos, não tem ajustes imediatos, mas é um processo que pode demorar entre 10 a 15 anos, é tipicamente padrão. Normalmente são mudanças lineares ao longo do tempo, né, programadas, né, e por enquanto a gente só tem um conjunto de boas intenções.
Tá, e o inferno está cheio delas.
Então, não é assim, não. Tem uma outra parte, Marcelo. Tudo isso vai cair agora na mão dos juristas, que eles vão passar um ano transformando essa vontade em um conjunto de regras, leis, e isso que vai
aplicável.
Ser aprovado nos parlamentos. Então, deve-se ter aproximadamente um ano para transformar essas propostas em algo que seja operacional e que defina definitivamente uma regra do jogo que tem que ser aprovado por 23 países e dois parlamentos, um europeu e um aqui do Mercosul.
É uma coisa que está longe de ser simples, professor Pedro. Trazer o professor Pedro para a nossa conversa não é uma coisa muito, muito simples, né?
Não, sem dúvida.
Tem várias peças a serem mexidas aí nesse tabuleiro.
Não, sem dúvida. Como bem falou o professor Simão, é um processo, não é? Uhum. Que nós estamos aí iniciando. A própria publicação dos acordos,
sim,
que é feita no site do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, qualquer pessoa pode entrar e pode ver, eles ressalvam que os textos publicados estão sendo publicados apenas para fins informativos. Por quê? Porque eles podem sofrer modificações adicionais em decorrência de processos de revisão legal. E os textos só serão definitivos quando o acordo for assinado e aí aprovado depois pelas partes.
Por, né? Todo esse processo que o professor Simão comentou agora, né?
Agora, de qualquer maneira, não é, professor Simão? Quer dizer, as diretrizes estão, salvo algum acidente de percurso, estabelecidas e os ajustes que eventualmente vão ser feitos não prejudicam a essência do acordo. E o que é importante, até para a gente entender o significado disso, é nós compreendermos do que está se falando, né? Quer dizer, a União Europeia é formada hoje por 28 países, embora um deles, a Inglaterra, né, o Reino Unido, esteja em processo de saída.
Exatamente.
Então, serão 27. Que desde 1957, na origem eram seis, não eram os 28, depois foi-se somando aos poucos um conjunto de países, chegando aos 28, decidiram se integrar para viabilizar a formação de um único espaço territorial para facilitar o comércio entre os países. E de que maneira, basicamente? Depois a coisa evoluiu. Acabando com as barreiras alfandegárias, aduaneiras. Quer dizer, um produto fabricado na Itália, ele é vendido na França sem pagar imposto de importação e de exportação. Então, com isto, facilita a competição, né? Isto, então, na União Europeia. No Mercosul, o processo veio mais tarde. Começa em 1991, com quatro países, não é? O Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e depois se incorpora a Venezuela, que agora, por conta, né, do déficit democrático, na verdade uma ditadura, está suspenso. Então é curioso porque em cada um dos blocos tem, né, são 33 países, mas cada um dos blocos tem um país que está com um problema.
Exato, tem um problemático ali, saindo, né?
E o que é importante nesse acordo? É que a essência da ideia é o seguinte: já existe um espaço de integração comercial entre os 28 países da União Europeia, existe um espaço de integração comercial entre os 4 ou 5 países do Mercosul, e a ideia é se constituir um espaço de integração comercial somando isso aí. Ou seja, passam a ser 33 países e uma população de 770 milhões de habitantes.
Sim.
É o dobro da população norte-americana,
por
exemplo, tá certo? Mais até do que o dobro, ou seja, essas pessoas estariam todas no mesmo espaço de integração comercial. Essa é a essência da ideia e é, nesse sentido, positiva, porque isto vai fazer com que, como bem disse o professor Simão, tenham que ser feitos ajustes, principalmente no âmbito do Mercosul e do Brasil, inclusive, que são ajustes modernizantes, que vão ser ajustes que vão nos obrigar a estar mais em sintonia com boas práticas de gestão pública, de respeito ao meio ambiente, né? Porque isso nós vamos conversar.
Vamos poder conversar bastante sobre isso. Sim.
A partir da integração comercial vem a integração sobre outros aspectos.
Claro, porque que a coisa, né? Não é um acordo meramente econômico, ele envolve uma série de outras questões.
Sim.
Mas antes de abordarmos essas questões, eu queria perguntar para o professor Simão e também para o professor Pedro, quer dizer, em cima do que o professor Pedro falou, é o espaço de integração comercial. Estamos falando de 33 países, mais de 700 milhões de pessoas. É fácil fazer essa integração, professor Simão? Como se faz isso de uma maneira que possa se respeitar, inclusive, necessidades desses países, desses governos, e desejos e anseios?
Sim. Eu diria que tem conflitos, obviamente, eles terão que ser administrados e eles serão devidamente explicitados sem nenhuma surpresa. Ou seja, vai ter um cronograma no tempo que vai definir, por exemplo, já está definido que até o quarto ano um automóvel europeu não entra no Mercosul com alguma vantagem tarifária. Vai ter uma cota, simplesmente, de 50 mil veículos por certo. Ano, tá certo? E só depois de 10 anos é que começa uma concorrência maior. Tá, então, tudo isso é para quê? Para setores sensíveis aqui e lá. Lá é a agricultura.
Exatamente.
Tá? É a aqui é a indústria. Tá? Então, já se cuidou para que esse processo seja suficientemente lento para que ajustes aconteçam. Agora, inequivocamente, algumas empresas vão desaparecer.
Existe esse risco. Isso é um fato.
É inequívoco. Não vai ter espaço.
A concorrência fica muito mais forte, não é?
Fica. E vai ser muito bom. Uhum. Por que vai ser muito bom? Particularmente para nós. Nós vamos ter uma diversidade muito maior. Perguntaram uma vez para esse ex-presidente da Renault, que está com um problemão lá no Japão. Né? Por que a Renault não fazia bons carros aqui no Brasil, como fazia na França? Ele falou, olha, deixa eu importar uma série de máquinas, equipamentos, componentes, que eu faço o mesmo carro aqui no Brasil, igualzinho que eu faço na França. Mas se eu tiver que comprar de fornecedor nacional, o carro não vai ser da mesma qualidade. Tá? Então, tem grandes desafios, só para vocês terem uma ideia, o imposto médio de importação naquilo que o Mercosul exporta para a Europa, para a União Europeia, é 4,7%. Tá? Em média, do que o Mercosul compra da Europa, é 14% quebrados. Então, o grande ajuste está muito mais para o lado de cá.
Claro.
Sem dúvida alguma. Significa que tem custos, tem atritos, tem remodelações, mas, no final, a mudança é uma mudança no sentido de competitividade, integração, que é isso que está faltando no Mercosul. O Mercosul ainda olha muito no umbigo.
Está precisando olhar mais para fora.
Exatamente.
Né? É isso, professor Pedro, quer dizer, no mundo globalizado como nós vivemos, quanto mais para fora você olhar, mais competitivo você pode ficar. Ou deve ficar.
É inevitável, né? Porque pensando do ponto de vista lógico, eu não sou economista e, portanto, não tenho a expertise do professor Simão, mas quer dizer, o produtor brasileiro passa a ter disponível, ao invés do mercado, né, que ele tem hoje dos 200 e quanto que eu falei aqui, 64 milhões que vivem no Mercosul, um mercado de 700 milhões.
Sim, exatamente. Então, é um número
expressivo. Ele passa a ter ganhos de economia de escala, ele pode ter. Agora, por outro lado, também, né, ele vai ter a concorrência dos outros.
Exatamente.
Isso vai obrigar isso. Mas, sabe, eu não tenho muito receio disso, não. Porque eu acho que, particularmente o Brasil, tem todas as condições de sair bem. Nós temos um parque universitário, por exemplo, de formação de quadros, muito sofisticado. Temos, com todas as deficiências que existem em várias partes do país, condições de infraestrutura razoáveis, né? Ou seja, eu acho que isso tende a ser um estímulo. Mas, de qualquer maneira, vai demandar muito cuidado, né, Marcelo? Eu acho que um dos grandes desafios da nossa época no mundo globalizado é como compatibilizar dois movimentos importantes. Quer dizer, um é o da integração, né?
Não,
ou seja, está aberto para os outros. O outro é a preservação das identidades, né, que é um aspecto muito importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista político, não é? As sociedades que conseguem equilibrar da melhor maneira essas duas preocupações são aquelas que tendem a gerar maior felicidade para os seus integrantes. Esse vai ser o desafio nessa nova dimensão aí.
Perfeito. Professor Simão, além desse desafio que o professor Pedro mencionou, tem um desafio prático aí, que o senhor também já comentou rapidamente, mas que é a forma de defender e proteger, incentivar o desenvolvimento local, coisa que sempre preocupou muito o Brasil e a Argentina, por exemplo.
Tá.
Eu sempre se teve a ideia que tinha que haver algum tipo de proteção para esse embate, digamos assim, com os produtos de fora, principalmente os europeus. Agora, com esse acordo, Como fica isso? Quer dizer, como produzir a felicidade que o professor Pedro falou e como derrubar, de repente, esse tipo de protecionismo ou esse tipo de preocupação que os produtores brasileiros, principalmente, e argentinos também, acabam tendo? Como se equaciona isso?
Olha, a forma que está colocada envolve necessariamente uma mudança institucional muito acentuada nos próximos anos.
Quando de que eu digo... maneira? Mudança institucional de que maneira?
Então, é isso que eu quero falar. Isso. Então, isso joga, particularmente, Brasil e Argentina, que são os dois grandões, né, os dois maiores, contra a parede para fazer mudanças. Por exemplo, a próxima etapa, né, se discutiu tanto a reforma da Previdência. Com esse sistema tributário, a gente não pode participar do mundo.
Não, não tem como brigar.
Não, não tem, porque você não consegue desonerar a produção, então você não consegue exportar imposto, ninguém quer comprar imposto.
Isso é verdade.
Tá certo? Então, se você não fizer um sistema tributário que seja mais amigável com a produção, que desonere o investimento, né, e que desonere a produção, que crie melhores condições para emprego, né, acho que será muito complicado para nós nos ajustarmos ao ambiente competitivo nesse aparato institucional. A regulação aqui no Brasil é extremamente complicada. Né? Isso, o professor Pedro tem muito mais vantagens do que eu, mas eu vou dizer o seguinte, o que eu escutei de advogados. Né? Que desde a Constituição de 88 foram divulgadas e foram exigidas 5 milhões de novas normas aqui no Brasil. Agora, como é que é possível você ter tantas normas e segui-las? Né? Então, o Brasil é complicado por definição, burocraticamente. Então, a nossa burocracia ela tem que ser simplificada para ser mais amistosa para ser empresário.
Sim, tem que, senão vira um entrave, né?
Vira, porque tudo tem um custo jurídico muito forte, porque pode virar uma ação. Você nunca sabe qual o custo de uma coisa, de um imposto. É uma decisão judicial que vai resolver. Uma pendência trabalhista também pode ser judicial. Então, quando você tem tanto litígio, isso que eu chamo o problema institucional, você não destrava a atividade empresarial, o investimento, a concorrência, porque existe muita incerteza institucional. O empresário gosta de risco de mercado.
Sim, faz parte, faz parte do jogo.
O que ele não suporta é risco institucional, é não saber... Eu vou trocar em miúdos. Te convido para jogar futebol e falo, Marcelo, venha paramentar para futebol. Você chega lá, o cara fala, não, nós resolvemos jogar vôlei. Tá certo? Você está mal equipado para jogar vôlei. Então, aqui é assim, você se prepara para uma coisa, vem um cara e esquece. Não, é isso?
É isso. Muda a regra do jogo na hora.
Exatamente. É. Ou não tem regra definida.
Ou não tem regra nenhuma.
Tá? Eu acho que isso é um enorme desafio que nós temos, que ele não era tão relevante numa economia fechada. Nós estamos fora do mundo.
Sim.
O professor Pedro já chamou a atenção disso. O Brasil é um país importante, é a 8ª economia do mundo. Nós somos 3,5% do mercado mundial. Nós estamos fora de 97%. Agora a gente está indo para mais 20% do PIB, que é a Europa.
E tem que saber lidar com isso, né?
Então agora você está olhando lá na frente. E para frente precisa saber concorrer. E concorrer não pode ter selo para tudo quanto é lugar e cartório para cá, cartório para lá, porque daí não vai funcionar.
É isso, professor Pedro. Quer dizer, é como o senhor Simão colocou agora, esse é o nosso dever de casa dentro desse mundo globalizado, dentro desse novo acordo. E mais, não é uma questão apenas econômica, né? Nós temos questão social e temos a questão ambiental que nós temos que ficar atentos também. O próprio acordo, esse primeiro esboço de acordo do Mercosul com a União Europeia já diz isso, né?
Sem dúvida, porque, embora a princípio nós estejamos falando de um acordo comercial, ou seja, de não haver barreira para a venda de produtos, né, entre os diversos países, o que é fundamental nós entendermos para compreender a importância disso? É que o preço dos produtos não é dado só por aspectos que são inerentes, né, aquele produto. Mas é dado por normas sociais, é o custo das relações de trabalho, o custo ambiental, o custo de proteção sanitária, de saúde pública, ou seja, e é óbvio que, na medida em que se abre a porteira para a livre circulação, há uma pressão para que essas regras tendam a se equalizar, né, para que não haja vantagem competitiva. Porque, evidente, se um país produz com regras trabalhistas muito mais frouxas, foi sempre a acusação em relação à China, por exemplo.
Sim.
Evidente que o produto que aquele país faz é mais barato. Então, os outros não aceitam isso. Então, né, o Sr. Simão tem toda a razão. Quer dizer, o Brasil vai ter que se alinhar, vai ter que fazer ajustes para se equalizar com o mundo mais desenvolvido, porque o parceiro maior é a Europa nessa relação. E isso não é fácil, porque isso envolve mudanças que, obviamente, são burocráticas, são gerenciais, mas envolve mudanças políticas. Peguemos o exemplo da reforma tributária. Quer dizer, o Brasil tem que aprovar, obviamente, uma reforma tributária que unifique os impostos sobre produção e consumo, gerando um imposto sobre valor agregado. Por quê? Porque no mundo inteiro é assim.
Exatamente. Né? A gente tem que saber, tem que estar antenado com isso.
E isso vai implicar numa redução. Agora, por outro lado, isso significa, portanto, fazer algo que o empresariado deseja, que não há dúvida. Agora, por outro lado, no mundo inteiro também, os impostos que recaem sobre a propriedade e sobre o patrimônio são maiores do que no Brasil. O imposto sobre herança no Brasil, ele tem uma alíquota, em geral, de 5%. Na Europa, conforme o valor herdado, passa de 50%.
Oi.
Aí eu quero ver se o empresariado, que integra essa elite, vai estar disponível para fazer esses ajustes. Porque, em algumas coisas, peguemos a Previdência Social. O grande argumento para se aumentar a idade mínima para aposentadoria, com qual eu estou de acordo, era que o Brasil não pode ficar fora do que é o padrão global. Sim. Mas aí, quando vai se falar sobre imposto de herança,
aí não.
Todo mundo vai ter que ter clareza dos gestos que vão ter que ser feitos políticos para viabilizar essa integração. Porque o empresariado brasileiro, por exemplo, claro que eu estou generalizando até para fortalecer o argumento,
claro,
não pode ser assim, mas ele defende a integração, mas, por outro lado, ele sempre foi muito dependente e desejoso do privilégio público, né? do incentivo fiscal, né? E agora vai ter que acabar isso aí, né? Mas eu sou otimista, eu acho que o país e a sociedade estão maduros para a gente poder dar esse salto. Né?
Eu queria retomar com o senhor e também com o professor Simão a questão que eu comentei agora há pouco, dentro dessa pergunta anterior, que não é só a questão econômica, a questão tributária, o que for, mas temos questões sociais seríssimas e questões ambientais.
Sim.
Né? O próprio presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçou de não assinar o acordo caso o Brasil não cumprisse com determinadas determinações, com posturas ambientais e o próprio Acordo de Paris. Não é isso? E é um risco, por exemplo, perder um parceiro como a França é um risco, né, professor Simão?
Sim. A bem da verdade não é a França, porque a França está dentro da União Europeia. As cláusulas, a gente não tem todos os detalhes. Nós temos uma publicação que veio via Mercosul, mas tem uma outra que veio via União Europeia. O que é espantoso, Pedro, é o seguinte: não bate. Elas não batem.
Cada um foi vendendo a sua casa.
Para nós vai ser uma maravilha. E o outro disse também a mesma coisa. Para nós vai ser uma maravilha.
Tem alguma coisa errada aí.
Não tem. Não tem. Você tem que vender o teu peixe em casa.
Claro, claro. Você
não vai vender o peixe no mercado do vizinho. Tá? Então essa é a primeira coisa. O ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte. A União Mercosul, União Europeia, é uma surpresa, porque acontece num mundo onde o nacionalismo está aumentando, inclusive aqui no Brasil, que é um espanto. O nosso governo é muito mais nacionalista.
Tá?
E na Europa também, na própria França, na Polônia, na Hungria, você tem um movimento nacionalista muito forte.
Muito forte, cada vez maior.
uma briga entre China e Estados Unidos e duas regiões importantes do mundo diz o seguinte: não, nós queremos voltar a uma visão mais eclética, ecumênica, de relacionamento entre as nações, com menos beligerância, mais cooperação. Tá? E o acordo é muito sofisticado, ele tem 17 capítulos.
Sim.
Tá? Então ele vai desde facilitação de negócios. Tá? Então, por exemplo, as aduanas, se começarem a valer as regras desse acordo, o fiscal ele não pode mudar as alíquotas dos produtos. Tem que ser totalmente transparente, porque hoje é uma loucura. Você importa achando que está importando uma coisa, o fiscal diz, não, você não importou isso, você importou aquilo e aqui você tem que pagar mais imposto. Tá? Então tem tudo uma negociação que vai começar ainda para definir direitinho as facilitações de negócio, que é uma revolução pura e simplesmente em termos de normas. Não é nem mexer em imposto.
Certo.
Você tem que ter regras muito claras para classificação de mercadorias, de serviços, é um. Tá? Outra coisa fundamental que está no acordo, regras de concorrência. Tá? Então, por exemplo, o CAD vai estar envolvido nisso aí, vai ter que ter mais concorrência.
Sim,
vai ter que diminuir o número de cartórios. Tá? E vai em frente, tem meio ambiente.
Uhum.
Adequar-se às regras de defesa do meio ambiente, porque isso é uma ameaça para a humanidade como um todo e não faz sentido alguns países simplesmente negligenciarem esse problema. Portanto, é um acordo muito eclético.
Muito amplo, né?
Muito amplo.
E essa embarca muitos aspectos.
E ele vai na direção, vamos dizer, numa contramão do que está acontecendo agora. De beligerância, é um contraponto, a meu ver, muito importante, que o Brasil espantosamente entrou numa hora em que você está dizendo muita coisa que você quer se, como país, se identificar com os Estados Unidos.
Verdade. Quer dizer, na verdade, o que se fala desse acordo, inclusive, é que muito que vem sendo dito por esse governo, com a formalização do acordo, foi o contrário.
Exatamente. Né?
Foi para um outro caminho que tomou, o que acabou surpreendendo mais ainda. Mas a questão ambiental, professor, tinha comentado, antes de começar o programa, que tem um aspecto específico no próprio acordo. Né?
Exatamente. E o fato, né, eu, por exemplo, acho que no Brasil a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, embora a narrativa política seja essa, de exacerbar o isolacionismo, não é isso que está acontecendo. A dinâmica da sociedade é uma dinâmica que eu acho Sim. que joga a favor de uma maior integração e gera esses compromissos. Então, né, respondendo a sua pergunta, há um capítulo desses todos que mencionou o professor Simão, que é um capítulo que estabelece a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável. E contém uma série de regras que estabelece o seguinte: a necessidade de integrar elementos de desenvolvimento sustentável nas relações comerciais e de investimento entre os países. E chama atenção para dois aspectos, a legislação trabalhista e a legislação ambiental. Exatamente por quê? Porque se os padrões de proteção trabalhista, de proteção do meio ambiente, são muito baixos, isto barateia o custo da produção, em prejuízo da sociedade, é óbvio, e gera uma distorção no comércio. Como os produtos europeus são feitos em países em que a legislação trabalhista e a legislação ambiental são muito rigorosos, o que, que acontece? Eles vão exigir, para haver igualdade, que isso ocorra no Brasil.
Sim.
Então, para dar um exemplo bem concreto, o atual governo brasileiro era contra o Acordo de Paris. Né? O Acordo de Paris é aquele acordo sobre mudança climática celebrado no final de 2017, que estabeleceu a necessidade de regras mais rigorosas para combater o aquecimento global, que implica em custos. E aí, logo que foi eleito o presidente Bolsonaro, até antes, já na campanha eleitoral,
ele disse,
eu sou contra isso, não aceito isso aí. Né? Mas veja que o artigo 6º do capítulo que é dedicado a comércio e desenvolvimento sustentável diz o seguinte: cada parte, seja o Mercosul e a União Europeia, e, portanto, os 33 países...
Exatamente.
Tem que efetivamente implementar a Convenção Quadro sobre Mudança Climática e o Acordo de Paris. Então, veja, o governo brasileiro já teve que enfiar, né, a viola no saco, porque quer o acordo com... Né, porque o acordo é muito bom, então tem que comprar
mudar o
pacote, mudar, e aí já não se fala mais nesse assunto. E eu acho que essa área ambiental, em que realmente a postura do governo brasileiro não é boa, né, ela vai ser bastante impactada, a meu ver, favoravelmente pelo acordo, porque o acordo vai obrigar o Brasil adotar regras mais rigorosas de proteção ao meio ambiente do que está sendo feito pelo atual governo.
Haverá um ganho ainda de tudo isso que nós estamos conversando aqui, mas vamos continuar falando.
Então, deixa eu acrescentar...
Rapidamente, nós temos que encerrar, professor, mas
então,
por favor.
Um ponto na direção exatamente do que o professor Pedro acabou de comentar. Hoje, coincidentemente, a Anvisa acabou de publicar uma resolução definindo as regras de uso de 72 defensivos usando regras internacionais, particularmente da União Europeia. Por quê? Porque vai ter uma cláusula no acordo chamada cláusula de precaução, tá? Que diz o seguinte: se fizer alguma coisa errada, não entra aqui.
São os agrotóxicos.
São os tóxicos, né?
Todos esses defensivos têm que especificar todos os efeitos a partir de agora. É uma regulamentação que, de hoje, né, dizendo o impacto é tal, de tal forma, afeta a saúde animal, humana, né, já é usando regras de países ricos.
Já é um reflexo disso.
Já é um reflexo, porque, gente, se a gente quiser fazer uma cortina de banana, se isolar do mundo, não precisa fazer nada disso. Se quiser participar de um mundo mais civilizado, vai ter que adotar uma regra civilizada.
Perfeito. Bom, vamos continuar falando sobre isso tudo. Temos muito o que conversar ainda, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo parcerias globalizadas com o professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, colunista da Rádio USP também, e o professor Simão Silber, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, especialista em Economia Internacional. Professor, antes de avançarmos um pouco mais nas nossas conversas e sairmos talvez um pouco desse eixo Mercosul-União Europeia, eu queria trazer para os senhores uma questão que foi colocada, não sei o quanto de balão de ensaio isso é isso ou não, de criar-se uma moeda comum para o Mercosul. Isso é viável, isso faz sentido. Quer dizer, a inspiração claramente é o euro. Eu me lembro de ter visto um programa uma vez numa televisão portuguesa discutindo a crise do euro, agora coisa de 4, 5 anos atrás. E um dos debatedores colocou uma coisa muito séria. O euro não tem dono, o euro não tem personalidade, o euro não é de ninguém. Então pode-se fazer o que quiser com ele. Quer dizer, quando Portugal tinha o escudo, a Itália tinha a lira, ele era uma propriedade cultural até. Com o euro isso não existe. Então, trazendo isso para os senhores, uma moeda comum no Mercosul faria sentido dentro desse quadro, inclusive, professor Simão?
Não, em hipótese alguma, da mesma forma que o euro foi prematuro. Os economistas já tinham alertado as autoridades europeias que não valia a pena ter uma moeda única para tantos países, porque a Europa não tinha dois atributos que são importantes para uma moeda única. Uma, mercado de trabalho muito integrado. Então, se o grego perdesse o emprego, ele ia trabalhar na Inglaterra com muita facilidade.
Sim.
Tá? Ou na Alemanha, o que não é verdade. Segundo, não existe um tesouro europeu. Isso é que é o mais importante.
Sim, exatamente. Isso é sério.
Igual, vou fazer uma analogia com o caso brasileiro. Se dá problema no Rio de Janeiro, como tem uma autoridade fiscal nacional, tesouro nacional, ele pode tributar o paulista e salvar o Rio de Janeiro. Na Europa não tem isso. Quando veio a crise, cada um teve que se virar sozinho. Então, você é órfão na crise e sócio na prosperidade.
Sim, é complicado. Certo? Uhum.
E aí é o seguinte, como você... A moeda, não é que a moeda não é de ninguém, a moeda é de todos. Portanto, a moeda é da Europa. Tanto é que tem só um banco central chamado Banco Central Europeu. Então, a Grécia não pode emitir dinheiro, não tem política monetária. Tá? Não pode depreciar a moeda, porque a moeda não é dele, desse país, é de 19 países, você não pode mexer na moeda, você não tem política cambial. Então, imagina na crise, a única coisa que você pode fazer é aumentar imposto, diminuir imposto, aumentar gasto ou diminuir gasto. Você está pendurado na brocha.
Sim.
Tá certo?
Também.
Então, na Europa, e o que é um espanto, porque a Europa é o berço, né? Do estado do bem-estar social, foi lá que surgiu, no Sim, final do século XIX, século XX, né? Começo do século XX, e eles fizeram uma coisa de capitalismo selvagem, que é a moeda única, onde você diz o seguinte para Portugal, para a Grécia, te vira.
Agora o problema
eu te faço um empréstimo, aumenta imposto, corta gasto, corta aposentadoria, mata todo mundo para ficar na moeda única, porque a moeda única ainda tem um outro problema. Que é uma arapuca que dá para entrar, mas não dá para sair. Porque para sair, você quebra o país. Porque você tem que voltar para a moeda antiga.
A Grécia teve esse problema.
Pensou nisso, exatamente.
Chegou na hora pensou... H, ela não tinha jeito.
Não tinha o que fazer.
Não tinha o que fazer. Eles elegeram um governo de esquerda, dizendo, ó, vote na gente que a gente vai dar o calote na dívida. Daí eles chegaram à conclusão que não podia dar calote na dívida. Porque os ativos, tudo que tinha na Grécia, não estava em dracmas, já estava em euro.
Exatamente.
Então, se você transformar em dracma, aquilo tudo vai virar pó no dia que você começar a ter a moeda nova. Então, imagina, para uma região ultra integrada, não deu certo. Mas imagine para nós. Olha, uma outra coisa que vale para o acordo União Europeia-Mercosul. Qualquer integração internacional é abdicar de soberania. Você tem que abdicar de alguma coisa.
Claro.
Tá certo? Nós vivemos em sociedade. Eu abdiquei de muita coisa. Eu não posso andar pelado por aí. Se eu estivesse no meio do mato sozinho, eu poderia andar pelado. Tá certo? Então, para viver em sociedade, eu tenho que aceitar um conjunto de normas.
Tem as vantagens, mas tem...
Exatamente.
Tem os custos, tem as normas, as regras.
O seu contrato ali firmado.
Essa história do euro... Eu morava na França, estudava na Europa, em 2001. E o euro entrou em circulação em 1º de janeiro de 2002.
Isso.
Então eu acompanhei toda essa transição. E naquela época eu estava na França e os franceses adoram fazer programas como esse nosso aqui, de mesa redonda, de debates, eles fazem muito na televisão.
Ou como esse que eu vi na televisão portuguesa, que eu comentei aqui.
E aí teve um programa muito interessante, um francês meio mal-humorado, o que é quase... Leonardo, né? reclamando justamente. E ele dizia, que raio de sociedade é essa que nós estamos constituindo aqui na Europa, em que nós temos que fazer uma moeda que não tem face humana? E aí ele explicou. Todas as cédulas do euro, né? A partir de 5 euros, 10 euros, Sim. 20 euros, 50 euros, nenhuma delas tem a face humana, porque não pode ter a face de ninguém. E nem bicho, nem nada. Todas as cédulas de euro, depois o ouvinte, o telespectador, podem conferir no Google ou em casa, se tiverem uma cédula, todas as cédulas de euro têm, de um lado, uma janela, o desenho de uma janela, e do outro lado, o desenho de uma ponte. Nenhuma ponte em particular, nenhuma janela em particular. Por quê? Porque eles tiveram a preocupação de não fazer referência a nenhum país, a nenhum local. E aí esse comentarista francês dizia, que raio de sociedade é essa que nós estamos fazendo que, para funcionar, prescinde da face humana, prescinde da identidade cultural.
Sim, exatamente.
Né? Então
essa reclamação,
seja,
também.
O processo de integração ele vai além dessa racionalidade comercial, econômica, para lidar com problemas de idioma, por exemplo.
Sim.
Né? Na Europa... São muitos idiomas, porque são muitos países, 28, e grande parte deles tem idiomas próprios, que
locais,
só são falados naquele país, ou no máximo em dois ou três.
É verdade.
O que significa que não é fácil a logística e o processamento de um processo de integração, sem dúvida nenhuma.
É dentro desse quadro, desse processo de integração que o senhor Pedro comentou, para o senhor Simão, queria trazer uma outra questão e indo um pouco mais além, pensando em Brasil. Que papel o Brasil pode ou deve desempenhar numa sociedade globalizada, num mundo globalizado, para ser um grande player nesse sentido? O que ele precisa? O quanto, e aí, embutindo uma outra questão junto a essa, o quanto a questão da educação pode e deve ser determinante nesse quadro para o país descer, não ser só uma questão só econômica, uma questão só política, não, de uma forma mais ampla, onde a educação se encaixa e a universidade onde nós estamos, que papel ela desempenha também nisso?
Olha, a educação tem o grande privilégio do setor público, em particular, de dar educação de boa qualidade para uma pessoa muito simples, do ponto de vista econômico, até uma pessoa muito rica. Isso, basicamente, só o governo pode fazer isso. Se passar pela iniciativa privada, tem que pagar, pobre não teria isso. Tem uma frase de um economista americano que diz o seguinte, olha, uma sociedade igualitária é naquela na qual, no banco escolar, vai sentar uma pessoa pobre e o filho do banqueiro na mesma escola. Tá? Então, caminhar em ter melhores oportunidades para uma parcela da população que não tem acesso a uma formação adequada para um mercado de trabalho que está ficando cada vez mais sofisticado.
Sim. E é determinante.
Mutante. Nós temos que tirar um pouco o viés de todo mundo tem que ter diploma universitário. Escola profissional é fundamental. Nem todo mundo precisa ir para a universidade. Uma parcela importante. Se você olhar o caso da Alemanha, é um caso típico, onde você faz muita integração já direto para a escola técnica e você pode ganhar até muito mais do que quem faz uma universidade. Mas a universidade também tem um papel fundamental, porque ela cria uma elite pensante de quem vai discutir grandes problemas, vai tentando antecipar muitas coisas e vai levar para a sociedade uma série de desafios que ela tem para o futuro e aponta problemas e possíveis soluções. Ela tem um papel decisivo.
Sim, determinante nesse caso.
É. Eu gostaria, usando a tua pergunta, para chamar a atenção do seguinte. A economia moderna, ela migrou para uma coisa assim. Não existe capitalismo selvagem, certo? Porque ele foi domesticado, tem muito governo. Em qualquer país do mundo, por mais você imagine liberal, tem um papel do Estado importante, porque algumas coisas são típicas papéis de Estado. Tá? A possibilidade de ter uma economia totalmente centralizada, dominada integralmente pelo governo, não deu certo nem na China, nem na União Soviética. Então você não tem nem os dois casos polares. Você tem uma economia mista, que é uma mistura de mercado mais Estado.
Sim.
Menor ou maior proporção, tá certo?
É, inclusive no tempo, né, professor? Porque às vezes muda no próprio país, vai...
Muda, mais ou menos. Né? Tem horas que você quer mais governo e se for democrática a sociedade, a eleição define isso.
Sim.
Tá certo? Mas tem uma coisa. Então, nós terminamos assim, com uma mistura, isso é chamado economia mista, né? De governo mais iniciativa privada. Agora, tem uma coisa que a grande maioria dos países não conseguiu resolver, é o problema da distribuição de renda. Por isso que é todo esse desconforto que está por trás do tema dessa nossa discussão.
Sim,
por que o mundo, com toda essa prosperidade, ele está infeliz?
Está desigual ainda, né?
Não é que ele está desigual. Ele ficou mais desigual.
Sim.
Mais desigual. Você pode ver o seguinte, uma separação judicial entre um casal, né, que deu uma maior distribuição de patrimônio do planeta. E quem que é? Era o dono da Amazon.
Uhum.
Certo? Uma riqueza bilionária. Quer dizer, você faz as mudanças que estão ocorrendo no mundo, do ponto de vista tecnológico e financeiro, estão concentrando muito a riqueza. Né? Então é o tal negócio, o mundo está indo muito bem, mas a desigualdade aumentou muito. Estão surgindo novas profissões, mas outras estão desaparecendo. E essa transição é muito complicada. Tem um papel muito importante aí, a educação.
Esse é o ponto, professor Pedro. Quer dizer, é uma pedra de toque, é essencial, como nós estamos conversando aqui, a questão da educação, até para formar quadros, formar profissionais, formar pensadores em cada um desses países, dentro desse contexto, desse mundo globalizado que nós vivemos?
Sem dúvida nenhuma. A própria capacidade competitiva dos países, das sociedades, está diretamente relacionada ao padrão e à qualidade da educação dessa sociedade. Sim. Ou seja, aquela sociedade que é mais escolarizada e melhor escolarizada, ela vai ter melhor desempenho, vai ser mais criativa, vai ter buscar mais soluções, vai ter mais eficiência, não é? E esse é um grande desafio no Brasil. E eu acho que há uma percepção disso. Tanto é que, diferentemente da área ambiental, em que eu estou preocupado, porque eu acho que a sociedade civil não está no Brasil reagindo diante desses dos horrores da política atual do governo federal. No caso da educação, quando se anunciou cortes, a sociedade foi para a rua. Ela foi se manifestar, porque há uma percepção da relevância disso. É evidente que nós temos muito que avançar, mas se nós compararmos, mesmo no Brasil, com todos os problemas que a gente tem, num espaço de 50 anos, a escolaridade aumentou muito. Os índices de analfabetismo foram para baixo. A quantidade de jovens que têm acesso hoje à universidade e às escolas técnicas é muito maior do que era no passado, não é? Portanto, eu acho que nós temos é que intensificar e cobrar realmente um aprofundamento disso, até para que a gente dialogue com a sua outra preocupação, que é qual é o papel do Brasil nesse contexto.
Exatamente. Onde ele se encaixa nessa história?
Um dos aspectos importantes vai ser exatamente como nós vamos estar preparados para o mundo que agora vai se abrir.
Sem dúvida. E dentro desse mundo que está se abrindo, aí eu queria só mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa, mas ainda nessa questão das parcerias, nós vemos aí, nós temos visto essa rixa, digamos assim, da China com os Estados Unidos. O que isso representa, de fato, e o quanto isso pode ou já está respingar ou já está respingando no Brasil, em países como o nosso, que ainda estão alguns passos atrás nessa disputa globalizada. O que isso significa, professor Simão?
Eu acho que tem duas vertentes, uma econômica e outra política estratégica. Tá. Econômica é o seguinte, a China é um milagre. Em 78, quer dizer, vamos voltar dois anos antes, em 76, quando Mao Tse-tung está morrendo, você tem uma economia estagnada, estatizada, com todos aqueles movimentos políticos radicais.
Fechada para o mundo, né?
Fechada para o mundo. Tá. Em dois anos, vira de ponta cabeça, certo? Bom, a partir dos anos 80, em média, a China cresceu 10% ao ano. Ninguém fez isso na história moderna.
Sim.
Não existe outro caso.
Assombroso.
Assombroso. Então, o que aconteceu? De um lado, você tem a potência hegemônica do século 20 e 21, que é os Estados Unidos. Opa, daqui a pouco está surgindo uma outra.
Sim.
E que, estrategicamente, é muito melhor que a dos Estados Unidos, porque você tem um peso de governo muito forte, que definiu uma estratégia seguinte, eu quero chegar na fronteira tecnológica, quero concorrer com os Estados Unidos. Então, a grande disputa estratégica é tecnologia. A grande disputa política é o seguinte, o Trump gostou de ser presidente, que é um segundo mandato, e ele tem que explicar para o eleitor dele o seguinte, que ele bate na China.
Esse é o ponto, né?
Esse é o ponto. Então, eu acho que tem essas duas vertentes, tá certo? Do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido. Que os dois perdem, os outros ganham.
Sim.
Tá? O mundo tende a perder, porque são dois grandes motores da economia mundial. Se eles retalharem entre si, eles saem da cadeia global de divisão do trabalho, piora a produção na China e nos Estados Unidos, derruba o crescimento mundial. O comércio mundial esse ano vai ter um crescimento muito modesto, exatamente por causa da briga dos Estados Unidos e todo mundo com a China. E todo mundo sabe o seguinte, o pior acordo... Isso você sabe muito melhor que eu no direito. O pior acordo é melhor que a melhor briga.
Sim.
Então, devia chegar num acordo, mas aí tem um aspecto político. E tem o seguinte, quem vai dominar a estratégia 5G de telecomunicação. E a China está na frente.
É isso, São Pedro. Quer dizer, essa disputa vai muito além da questão meramente econômica?
Não, sem dúvida. Com relação à China, há, inclusive, um aspecto diferente, que é o fato de que, pela primeira vez, nós teríamos uma potência hegemônica que não é democrática, ou que, pelo menos, não responde a comandos mínimos de uma sociedade democrática. Não é o Império Britânico, e depois disso os norte-americanos, com todos os problemas estruturais, foram sociedades em que o controle social se fazia mais possível e presente. A China, não, né? Por isso eu acompanho com bastante interesse, por exemplo, essa situação de Hong Kong.
Sim, né? Tema de uma das suas últimas colunas.
Exatamente,
inclusive.
Porque o problema de Hong Kong não é onde há realmente manifestações em prol da democracia muito efetivas, não é Hong Kong. É de que maneira aquilo pode contaminar a sociedade chinesa, que é a preocupação da China, que objetivamente é uma ditadura, né? Ou seja, não tem a menor dúvida. E esse é um dado novo na equação, porque é um país, portanto, que tem um governo que é capaz de impor mudanças muito mais abruptas do que governos democráticos, que estão sujeitos, bem ou mal, né, ao controle da imprensa, ao controle do parlamento, ao controle do poder judiciário. Sim. Ali não. Né? Então, isso é realmente algo que aparece como uma grande incógnita do ponto de vista da política internacional.
Então, agora nós estamos chegando, já estamos quase na reta final do nosso programa, que passa muito rápido quando ele está se divertindo. Mas queria ver com vocês, sem pensar em futurologia, claro que não, mas, primeiro, as parcerias, os acordos bilaterais ou binacionais serão uma tendência agora nesse mundo global? Já são uma tendência?
Não.
E que novos acordos, o que se pode esperar? O que pode se ver a partir daí? Quer dizer, que forma de fazer essa roda econômica, social, continuar gerando, professor Simão?
Eu diria o seguinte, já tem coisas que já aconteceram que não estão ainda no conhecimento geral, porque ainda faltam alguns detalhes técnicos. Por exemplo, o Mercosul já tem um acordo assinado de livre comércio com o Chile. Depende Sim. de passar por parlamentos nacionais, algumas decisões burocráticas. Então, nós já temos uma outra etapa. Nós estamos negociando com Coreia do Sul, Mercosul, e Canadá. E estamos com observadores no acordo Transpacífico. Tá? Então, eu diria o seguinte... Nós estamos em várias pontas. O Mercosul, ou particularmente o Brasil, ele tem uma peculiaridade. Nós somos um país atlântico. Por geografia, não é por nenhuma outra razão. E a geografia é muito peculiar aqui, diferente, por exemplo, da América do Norte. Aqui você tem os Andes, lá você tem as montanhas rochosas. Só que a montanha rochosa ela tem falha. Pela falha passa a rodovia, a ferrovia, passa tudo. A cordilheira, você olha e fala, caramba, 5, 4 mil metros, como é que passa por cima disso? Não passa, tá? Por enquanto não passou direito. Tá? Olha, então, obviamente, você tem uma parte muito importante voltada para a Europa, onde a gente está dando um passo muito importante
Sim,
agora.
Sem dúvida.
Teria um outro aqui nas Américas mesmo, se aproximando de Chile, Colômbia, Peru, México, lá. Sim. E talvez, em algum instante, na América do Norte. Não com esse governo, que é um governo muito arredio a esse tipo de coisa. Agora, a gente vai ter que arrumar uma saída para o Pacífico, porque o mundo está virando inteirinho para o Pacífico.
Tá, o eixo
mais o eixo da economia mundial no século XXI é Pacífico. Então, quem tiver costa para o lado de lá tem uma vantagem dramática de custo de transporte e de comunicação.
Talvez esse acordo com o Chile possa facilitar, não?
Exatamente. Agora precisa arrumar uma saída para o Pacífico mais adequada.
Professor Pedro, é isso? Quer dizer, e outra coisa, a questão ambiental sempre será uma questão de peso para ser colocada nas negociações?
Cada vez mais, porque, objetivamente, o desenvolvimento científico e tecnológico que trouxe ganhos evidentes do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de acesso à informação, gerou também um estresse crescente no ecossistema terrestre, né? Ou seja, hoje, o risco realmente ambiental, como algo que pode afetar as próprias condições da sobrevivência da espécie humana no planeta, estão dados, né? Esses Sim. elementos de risco. Não é possível ignorar essa situação. Portanto, eu não tenho dúvida que os mecanismos podem ser vários, podem ser diferentes, podem sofrer mudança no tempo, com avanços ou com recursos, mas a humanidade está fadada à integração como uma condição para sobrevivência, né? Ou seja, não é possível num mundo tão onde a ciência e a tecnologia geram um nível crescente de interatividade que a gente tenha sociedades isoladas. Isso pode ocorrer na Coreia do Norte, porque é uma situação inusitada, né, de ter um país daquele ter bombas nucleares, ou na Arábia Saudita, que está sentada num poço de petróleo. Mas o resto do mundo tem que se integrar de alguma maneira. Portanto, eu acho que isto vai ser inevitável e isto tende, de alguma maneira, a disseminar padrões de proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente mais elevados. O que nós temos que ver é se vai dar tempo, né? Ou seja, se isto vai ser feito numa velocidade que permita realmente que o planeta não sofra consequências muito mais drásticas do que já está sofrendo. Mas que a tendência é esta e o que nós vimos aqui. Quer dizer, quando o Brasil, né, e o governo atual estava contra o protocolo, o Acordo de Paris, mas foi fazer o acordo, já teve que recuar, porque não tem jeito. Quer dizer, se quer se integrar, e a integração é inevitável, tem que adotar padrões mais consistentes.
Bom, perfeito. Bom, o Diálogos Augusto está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a presença do professor Simão Silber, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, especialista em Economia Internacional, professor Pedro Dallari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e nosso colunista na Rádio USP. Professores, muitíssimo obrigado por vocês.
Nós senhores. É que agradecemos.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hollenberg, produção, editoria de atualidades do Jornal da USP. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/canalusp. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.